Olá, olá!
Olá e boa tarde, boa noite e bom dia a todos os nossos ouvintes. Depois desta entrada extremamente cringe, nós damos as boas-vindas ao episódio número 37 de Origem da Mancha. Como é que é, Francisco? Está tudo?
Está tudo em alta, João. Como é que é? Está tudo bem contigo? Porque está tudo bem comigo. Como é que está tudo aí em casa? Como é que está tudo aí no carro?
Ok, nós não somos
Dinâmica.
RFM, nós não
Só
somos
esta
RFM para
dinâmica
andar
de rádio.
a carro no trabalho, não é? E também podes sair de 2007, que 2007 já foi algum tempo atrás. Tens que sair desse dia, desse ano.
Esta dinâmica de rádio, não é? Está sempre. Não estão bem dispostos, eles estão super bem dispostos, porque eles estão super ótimos.
Exatamente, mano. Estão todos como o Vasco Palmeirinho está em todas as fases da sua vida, sempre bem dispostos a fazer piadas secas e toda a gente acha que ele tem piada porque é pequenino.
Já
Ok.
viste que não há nenhuma pessoa que faz rádio e tipo, diga assim: tipo, olá, bom dia, passam 13 minutos às 7.
Cansado de estar aqui, está um calor do caraças no estúdio, pessoal, e eu estou no brink de matar-me. É assim que estamos, é assim o mundo. Mano, sinceramente, essa rádio é que é? Rádio Nirvana? Rádio Kurt Cobain?
Vamos ouvir agora Coldplay ou Muse, ou nem sei, é o que tiver aqui.
Ela pegar
Espero
nos
que
discos.
curtam.
Quer ver? Não, pá, fogo, isso ia ser horrível. Mas sim, eu concordo, e já falámos nisso noutro episódio, eu concordo que as rádios deviam ter outra coisa, senão é sempre a mesma cena. Sempre todos felizes, todos com uma rádio comercial e Justin Bieber, pessoal, e agora Nicki Minaj, e agora, ai, e tal Taylor Swift, e mais básico não há. Opa, é isso. Pronto, mas não é isso que nos trouxe cá em primeiro lugar. O que nos trouxe cá foi muitas e muitas notícias sobre esta semana. Muita coisa aconteceu, boa, má, etc. Mas a primeira foi esta segunda-feira. Graças a Deus, desentupiram o canal do Cabo da Boa Esperança, perdão, o canal do Suez, porque aquele barcalhão enorme, o Evergreen, finalmente conseguiu sair e desentupir aquilo graças ao retroescavador do Jaime. Ou melhor, do Armando, não é? O Armando.
Exatamente. Acho que toda a gente sabe o que é que se passou, mas para aqueles que estiveram a hibernar durante a última semana, vamos só fazer um quick recap do que aconteceu. Opa, o canal do Suez é o canal que é, se calhar, o mais. É o canal onde passam mais barcos diariamente do mundo inteiro, não é? Até porque não há muitos canais. Mas é por aí uma das principais rotas de ligação entre o
Opa,
Oeste e o
sim, entre a
Oeste.
Europa, a África, tu queres mandar vir uma cena, tipo uma, sei lá, tipo um relógio do AliExpress e passa provavelmente por aqui pelo canal de
Exatamente.
Suez, a coisa mais básica passa. E então decidiu um senhor, que provavelmente era português, com um barcalhão enorme, passar e meteu o travão de mão. Deu o travão de mão, o barco atravessou-se. E o barco era de tal maneira enorme que atravessou-se e encalhou. Sendo que todos os outros barcos de Nova Iorque ficaram todos presos ali e ficou ali um tamanho, como é que se diz? Esqueci-me agora da palavra. Assim, trânsito. Trânsito, é isso. Não estou habituado a tratar barcos com trânsito, não é? O trânsito. Opa,
Não,
estão a
mas
apitar táxis. Não é?
o que aconteceu foi que, pelo menos foi o que eles dizem, que o que aconteceu foi que este é um dos maiores barcos cargueiros do mundo, não é, de uma empresa japonesa. E o que dizem que aconteceu foi que estava muito vento e o barco foi virando, 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 virando até encalhar. E pronto, e depois meteu os
Bela
quatro
desculpa.
piscas e ligou para a brisa para vir buscar, para trazer reboques, não é? E a brisa tentou tudo, tentou trazer reboques aquáticos, não é? Não funcionou. Tentou tudo. E foram ter que chamar o Armando, que estava na sua pausa do almoço, para ir buscar a sua retroescavadora à casa, não é? Porque ele não traz o carro do trabalho todos os dias para o trabalho, não é? Às vezes vem à boleia.
Sim.
E.
Noutra retroescavadora.
Sim, mas vem na pá, porque
Ah,
só tem que bugar aquilo.
Armando corajoso. Para quem não sabe, esta cena do Armando tem que ver o nosso vídeo da Origem React, porque a semana passada nós reagimos a esta notícia em primeiro lugar, quando o barco ainda estava encalhado. Ou seja, este senhor que está aqui à minha frente, Francisco, ele mostrou-me em primeira mão a notícia, que eu ainda não tinha, que eu não sabia ainda. Então o barco estava encalhado e a única coisa que eu tentava desencalhar era uma equipa de arquitetos e uma retroescavadora. Uma singular, uma única retroescavadora que faz parte de, mais ou menos, tem o tamanho de 1% do barco. Nem isso, se calhar. Pronto, e ele tentou fazer aquilo e finalmente conseguiu. E nós achámos que era o Armando, que era outro português, que tinha que fazer aquele trabalho. Sempre o Armando, sempre o Armando. Sempre o Armando. E é verdade. É verdade.
Bem, e como eu estava a dizer, o barco ficou encalhado assim e depois teve assim alguns tempos, só que o barco era de tal maneira grande e o canal é de tal maneira estreito que aquilo ficou ali, tipo, fez o efeito rolha. Ou seja, toda a rota que passa por ali, todas as rotas que passam por ali, ficaram encalhadas, não é? Na fila, a apitar, pipi, pipi, nada.
Abrir o vidro, né? A pôr a cabeça cá fora. Então o que é que se passa aí? Nunca mais. E ficaram assim quase uma semana. Basicamente.
E o que aconteceu foi que o que salvou isto, na realidade, foi mesmo os reboques
Essa
o que é
tal
muito esquisito
retroescavadora.
imaginar um reboque aquático, mas foi isso que aconteceu.
Eu não consegues. São aqueles barquinhos pequeninos. Foram
Sim, mas nem toda a gente imagina um reboque aquático. Não sabe. Pode não imaginar como é que seja, não é?
Basicamente, pensa comigo, já viste o Carros, aquele filme da Pixar?
Sim.
Sabes, o amigo, o Mater, o amigo do Fisker McQueen?
Sim.
Pronto, imagina isso, mas em forma de barco. Eram todos esses rebocos.
Sim, eu sei, mas
Um
na
guindaste
água
enorme
é
atrás.
diferente, não é? Mas pronto, o efeito claro que é o mesmo, não é? O efeito de rebocar.
E eu tenho aqui agora uma curiosidade para te dizer. Sabes, tu, eu descobri por ti a notícia e no dia seguinte a termos gravado o episódio lá dos Reacts, eu vi na SIC Notícias que e o que aconteceu ao barco, porque é que eles estavam a contar a notícia? Não é porque o barco está encalhado, mas sim porque estavam a fazer demasiados memes com o barco. Ou seja, e eu se não tivesse dito a notícia, eu tinha sabido por causa dos memes. Não era mais nada.
E
E assim que vês notícias por memes.
tu viste aquela playlist que fizeram no Spotify para que se chama Músicas para ouvir enquanto
Canal de
está
Suez.
preso no canal de Suez.
Tem para aí três playlists no
Yeah.
Spotify e são todas lindas.
Eram músicas tipo Oops, I Did It Again, ou Dust in the Wind, coisas assim.
Take Me Away, Country Roads.
Mas
Opa,
foi
não
muito
entendo.
engraçado.
É engraçado porque aquilo foi um próprio meme. O Spotify, o pessoal do Spotify a fazer playlists de 100, 120 músicas por causa do barco, do Evergreen, né? Imagina. Pessoal, está mesmo dentro da cultura meme. Então,
Mas isto é da cultura meme, exatamente.
já viste quantos memes aqui houve da retroescavadora lá do barco? E aqui estou eu, ao meu lado, a mulher que eu desejo. Opa, aqueles memes ultra básicos, né? Que foram para 100 e 80% dos memes é isso e 20% são memes fixes. Né? Pronto. Basicamente é isso que aconteceu. Achas que eles. Opa, e agora que já estamos a falar dos memes.
Espera aí.
Sim.
Nós estamos a falar aqui do canal do Suez, que é o canal concorrente a este podcast. Porque este podcast é do canal da Mancha, não é? Somos a favor desse canal. Nós somos contra o canal do Suez, atenção. Estamos aqui a falar, mas sempre a odiar.
Sim, sempre numa de destruir o canal de Suez, de tapar, aliás, o barco estava a fazer um bom trabalho até desencalharem isso, ninguém vos pediu para desencalhar o barco, mas acho que o canal da Mancha, acho que era a melhor coisa, até porque era bom para publicidade, né? O barco vai pelo canal da Mancha. Agora imagina o tamanho do barcalhaço que era preciso para entupir o canal da Mancha de Inglaterra até França.
Era
Imagina
um
o barco.
barco que tinha que ter 40 km. O barco
É uma limusine enorme. Um gajo, olha, querida, vou correr e corre o barco de um lado ao outro. Olha, volto no dia seguinte, está bem? Pronto, está bem, tchau. É basicamente esse o barco. Não, eu estou a pensar, porque houve muitos memes de índole portuguesa, dado porque o canal de Suez agora é a grande opção, ou melhor, a opção principal à troca comercial do mundo todo. Mas antigamente os Tugas é que tinham esse canal, não era? Que era dar a volta à África, vir ali para a África do Sul e ir até à Índia especiarias, não é? Sim. É ali o Cabo da Boa Esperança, também conhecido como Cabo das Tormentas. Então os memes foram imensos. Yeah. Aí é, Vasco da Gama a dizer, aí é, agora sabeis o que eu sofri. E despassar pela mesma coisa e cuidado que está lá o Adamastor. E basicamente, houve tanta coisa que eu vi. E
sim, foi aquele meme do Tradition e como é que era?
Now and Tradition.
Modern and Tradition.
Modern canal de Suez. Tradition, cabo de roupa.
Dar uma grande volta.
Olha, que caraças. É como aqueles taxistas que dizem, ah não, isto é o caminho mais rápido. E então tu, país de Matosinhos, até ali, deixa eu pensar, até aos Coléricos, e ele leva-te para o Espinho. Vai dar aquela volta enorme.
Eu conheço aqui um atalho.
Atalho que envolve trânsito, envolve passar por praias, nacional, portagens, tudo. E pronto, chega ao fim. Ora bem, são 30 euros e 19 cêntimos. E tu pensas, ok, os 30 euros tudo bem, agora os 19 cêntimos porquê? Não faz sentido nenhum.
Eu também vi isso.
Pronto. Mas a boa notícia, então, é que isto já está tudo tratado. O Evergreen já está outra vez em mar puro. E o canal de Suez está pronto para passarem as coisas. Mas as empresas estão a utilizar isto como uma desculpa. Ah, falhou. Não ouviu dizer que o canal de Suez esteve entupido muito tempo? Pronto, é isso. Já vão dizer que as PlayStation 5 vão faltar até.
Espera aí, mas deixa-me ver aqui onde é que está neste momento.
Tens um tracking no Evergreen?
Ah, existem aplicações assim que saibam onde é que está.
Espera aí, Isso é um bocadinho estranho, não é?
Ever Given Current Position. Há 2 horas está um bocadinho mais acima no canal do Suez. Ou seja, está perto de Sarabiun. Fayed, onde é que é?
Então, basicamente, saiu do sítio.
Não, subiu. Sabes que aquilo não é assim. Aquilo tens muitos protocolos, muitas alfândegas para passar, porque não passa só por um país. Está no Egito. Fayed.
Uhum. Então, quer dizer, está no mesmo sítio, o canal de Suez é no Egito, basicamente.
O canal de Suez é aquilo tudo. É desde sei lá, como é que se chama a cidade? A primeira cidade que se chama é...
Alexandria?
Não, caralho.
Eu conheço bem o...
É o Iémen. Quando entras no canal de Suez, entras à tua direita com o Iémen e à tua esquerda a Somália e depois vais subindo. Passas muitos países.
Ah, sim. Ah. Ok, pronto.
Por isso, tá, eu imagino que tenhas que lidar com muitas alfândegas e coisas assim, sabes, não sei.
Portagens e operações
de top. Portagens, estações de serviço.
Sim, há lá uma galpa. Dizem que há uma galpa ali, ali em Santo Tirso, que é espetacular, lá para uns barcos do canal Suez. Pronto, isso está resolvido. O barco andou 5 metros, basicamente, e pronto. E acabou. Já ninguém quer saber. Vamos passar à próxima parte dos memes, não é?
Exatamente.
Agora vamos esperar o que é que virá a seguir para fazer mais memes. Para já sabemos aquilo que aconteceu no Capitólio, mas como é um bocadinho triste.
Espera. Eu não sei, eu vi que houve um carro que tentou breakthrough, mas não sei o que aconteceu.
O carro não tentou. O carro tinha um condutor que tentou, não foi o carro por vontade própria, sabes disso?
Sim, mas pronto, explica-me porque eu não sei como é, o que é que pronto. Aconteceu.
Supostamente estava tudo tranquilinho, sabes que é o Capitólio, aquela coisa, sim, que parece uma mama gigante.
Sim, sim.
E
exatamente, então... até é assim que é conhecido no mundo inteiro, não é? Aquela mama gigante, the giant boob.
Sim, the giant it, yeah. O que aconteceu foi um carro que desatou à velocidade máxima em direção às escadas principais do Capitólio e atropelou um polícia e outro polícia também atropelou ligeiramente e conseguiu pará-lo. Só que o senhor saiu do carro, esfaqueou o polícia e, entretanto, foi abatido. Portanto, não terminou assim tão bem. E eles dizem que não querem classificar como terrorismo porque é provavelmente um homem que se passou, não é? Não é propriamente Aquela cena islâmica, estás a ver? Não é aquela cena de, ah, não, vou... ou uma
Sim,
cena
mas
de contra...
não é necessariamente um
Eu não sei
ataque.
qual é a ideia dos Estados Unidos em pra... a não chamar aquilo terrorismo, porque aquilo, ele matou uma pessoa com um esfaqueamento, se calhar estão habituados aos school shootings, tanta cena de
Pois,
pessoal matou aquele e este...
se tu
Portanto...
vires, terrorismo é muito mais abrangente do que isso, não é?
Claro, mas eles estão todos direito de não dizer que aquilo foi terrorismo, não é?
Olha, a primeira frase que me aparece aqui é terrorismo, é qualquer ato de violência usado com a intenção de atingir ou conseguir algo político. Portanto,
E
isso é
achas que ele
terrorismo.
conseguiu?
Quer dizer, não sei quais eram as intenções, não sei.
Então, pronto, eu vou espetar um Tesla dentro do Capitólio. Ah, eu vou conseguir. É um ato político.
Pois é, é isso que eu não estou. Não, é assim, mas porquê o Capitólio?
Porque é político.
Pronto, exatamente. Agora, se fores
Pronto.
contra o McDonald's, não é
Olha,
por.
então pergunta-me ao chefe da polícia do Washington,
Ah!
D.C.
Já sei! Já sei o que é que eu queria falar.
Espera aí.
Lembrei-me agora. Pessoal, isto é o behind the scenes, ao mesmo tempo que é o making of, ao mesmo tempo que é o real life. Está tudo a acontecer, bué rápido.
Tivemos um breakout, um brainstorming a meio do episódio e lá vai mais conteúdo. Opa, não acredito que isto está a acontecer, a sério. Somos tão pouco profissionais que isto aconteceu. Isto acabou de acontecer.
Sim, mas continua o que estava a dizer, sim.
Não, vou-te dizer que pergunto ao chefe da polícia de Washington D.C., ao senhor de bigode que está lá, na esquadra de polícia, obviamente, que o porquê que ele não chama aquilo de terrorismo.
É assim, porque não se consegue apurar quais são os motivos do homem, não é?
Agora é que não se consegue mesmo com um balázio na cabeça, acho
É
que
um bocado
é.
difícil. É um bocado difícil.
Temos que perguntar, não sei, ao carro, não sei se o carro vai responder. Pronto, e ao fim disto, então, do canal de Suez, e também podes ir ao Capitólio e podes ir à tua vida, tu já te lembraste então o que é que tinhas para me falar, não é?
Não, 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 mas vou deixar isto mais para daqui a bocado. Vamos
Pronto,
agora
então.
falar de um assunto que foi o grande destaque do nosso último vídeo de React.
Foi a coisa mais divertida que fizemos na última vez. Foi, opa, eu sinto um bocadinho nerd por basear-se num simulador. Opa, aquilo não é vida
Peraí,
real, é um
peraí, peraí.
simulador.
Quem não sabe o que é que vamos falar agora, se for ao YouTube escrever A Origem da Mancha reage, vai saber o que é que estamos a falar. Portanto, vão ver, é engraçado. E deu um trabalho descomunal fazer aquilo, por isso.
Uau, só para te promover de outro trabalho aí.
Não, mas diz o que estavas a dizer. Sentes-te um bocado nerd?
Sinto-me um bocado nerd porque nós estivemos a reagir a um videojogo e durante mais de 20 minutos, né? Provavelmente. Já não me lembro o tamanho do vídeo, mas foi 20 minutos de vídeo supostamente de um caminhão com 4 atrelados a subir uma serra enorme, uma serra no meio do nada, com 3 ou 4 operações top. Pronto, para vos explicar mais concretamente, o que nós estivemos a reagir foi a um jogo chamado Euro Truck Simulator. Como o nome, quem não percebe inglês, quer dizer, Euro Truck Simulator é um simulador de caminhões nas estradas da Europa. Imaginem o vosso tio Kim, que é camionista, e o que ele faz, e vocês podem fazer no jogo, sem vos pagarem, e sem, opa, e com o mesmo tipo de trabalho. E sem sujar as mãos, e sem se encontrar aquelas gajas na rua, e etc. Pronto, mas camionistas, não é? Estás a ver? Então, Francisco, antes de continuar com o que nós fizemos, tu vieste a jogar este jogo, um jogo que simulasse a vida de um camionista?
Olha, João, eu já joguei este jogo há muitos anos. Eu jogava este jogo, meu pai jogava este jogo. Aliás, foi assim que eu comecei a jogar este jogo. Porque o meu pai sempre jogou, sempre quis experimentar todo o tipo de jogos tipo, que iam surgindo. Por exemplo, o meu pai jogou muito Far Cry, que na altura o primeiro foi assim, não era mundo aberto, mas era quase, e isso era novidade. Então eu sempre adorei jogar Far Cry. O clássico, estás a ver, o 1. Talvez o 2, mas mais um. Lara Croft, ou Tomb Raider, que era
O
um
teu pai jogava
jogo que na
Lara Croft?
altura. Na, diz?
O teu pai jogava Lara Croft?
Jogava. Porque na altura esse jogo era muito patrocinado pelo Windows.
Ah.
Percebes? E então, pronto. surgiu a oportunidade de ele ter esse jogo.
Que eu jogava com o meu pai e quando eu era pequeno era Tekken. Não sei se sabes aqueles jogos porrada que
havia. Nunca joguei isso, nunca gostei muito
disso. O meu pai jogava e o meu pai partia tudo. O meu pai jogava muito aquilo. Ou seja, e eu, ó pai, vamos jogar, vamos. Ok, ele chegava lá e só carregava na bola. Pontapé,
mas,
pontapé,
peraí, pontapé, pontapé. No computador?
Não, na consola, na PlayStation 1. Eu era pequenino.
Ah, PlayStation 1. Ah, mas eu estou a falar antes disso. Estes jogos que eu estou a falar é antes disso. Era para o computador Windows XP. Não sei se tu sabes o que é isso. O XP é pai de 2000 e...
É de 98. O XP de 98 é de 1998, como indica o nome, não é?
Não, espera aí.
Lá vais para as tuas pesquisas. Isso é batota, já devias saber. Isso um gajo não pode ir a meio. Pessoal, mais behind the scenes.
É 2000. 2001.
Então porquê é que se chama 98?
Não se chama 98. Há o Windows 98, há o Windows 95 e há o Windows XP. E depois é o Windows Vista. Depois é o Windows...
7.
Já não sei qual é. 7, exatamente. Windows
e
8.
o Windows 10.
Windows 10 e já há outro.
Que é o que nós temos, acho eu.
Sim. Pá,
não peraí,
consigo
mas o que é que aconteceu ao Windows 9 para não haver? Há lá um gajo da Microsoft que não gosta do 9. Não, não pode ser. Esse 9 não. Mas fiquei atrasado. Não, não quero saber. 9, nem te atrevas a dizer esse número à minha beira. Pronto. E temos um empregado que chegou a chefe de departamento de marketing que não quer 9. Portanto, ele chega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pronto, é assim.
Opa, isso são os softwares, não é? Mas,
sim.
Por exemplo, depois do 10, só houve o Microsoft Edge, que é esse que eu tenho neste momento, porque também há o Internet Explorer Edge. Não sei se sabes. Pronto.
Internet Explorer Edge, ok.
Sim. E
Pronto.
o HoloLens. Pronto, mas o Windows 10 é o mais
Ok.
comum.
Mas para terminar o assunto, tu começaste a jogar jogos por causa do teu pai e chegou uma altura que tu experimentaste o Euro Truck Simulator.
Sim, o meu pai jogava isto e jogava muitos jogos. E um deles, o meu pai sempre gostou de jogar jogos de simulação. O que ele mais gostava era de ou de helicópteros ou de aviões. Adorava. Ele tinha os jogos e aprendia mesmo aquilo e dedicava-se àquilo. Estás a ver? Não sei se já jogaste algum jogo de simulação de
Já,
aviões, mas tu tens mesmo uns 50 controlos, não é?
sim.
Controlos.
Eu joguei um de comboios, mas era mesmo simulador de comboios. Puxa a manivela aqui, puxa ali, puxa
Sim,
lá. Olha,
mas
cuidado que
agora.
tens que parar na estação de campanha. Oh, mano, mas
Mas
esqueçam.
imagina agora um avião que tu tens um painel só de controlos. Tu tens que
Mano, reza a
acertar.
lenda que aquilo tem 1000 botões e 900 não servem para nada. Tu
Não
sabes
serve para
disso.
nada, não é? É só para o gajo estar lá a brincar.
Estás a ver como sabes? Estão desligados e tudo. Têm luzes para ele se divertir.
Sim, e
Oh, mano.
o meu pai jogava muito isso. E outro jogo que ele jogava era o Euro Truck Simulator.
Que não tem
Não sei
tantos
se tu já
botões.
jogaste.
Já.
Para quem não sabe, o Euro Truck Simulator é aquilo que simula a vida do camionista, não é? Que é,
Tirando as coisas, algumas coisas.
em geral, tu começavas tipo num hangar, não é? Ou numa fábrica, ou num recinto, tinhas que engatar a carga no teu, na tua cabine e
Não,
tinhas que
engatar
fazer
não.
um
Primeiro
curso.
tinhas que lhe pagar uma vida, né? Ah, tinha que
Tinhas
fazer esta
que.
piada, desculpa, tinha que
Opa,
fazer.
que piada é esta, pá? Opa.
Que marotice.
Que marotice. Bem. Mas engatavas a carga e depois tinhas que seguir o percurso para outra cidade, não é? E depois deixavas lá na outra cidade. E no percurso, aí é que era o jogo. Porque no percurso, se tu passavas um bocadinho da velocidade permitida naquela estrada,
Pinha
estavas
polícia
logo
para trás.
a pagar. Se não desses o pisca direito, estavas logo a pagar. Se não fizesses as coisas direitas, tu eras mesmo penalizado como na vida real, não é? Mais até, porque lá aquilo. A polícia estava sempre presente, percebes? Acidentes, passar vermelhos.
Sim,
E eu
por isso
adorava
é que a
este jogo.
polícia está sempre presente. É que agora saiu um DLC que quer dizer conteúdo de download para vocês jogarem de Ibéria, Portugal e Espanha juntos. Em Portugal há pouca polícia, portanto, podes acelerar um bocadinho.
E a piada deste jogo era que tinha as cidades feitas. Pelo menos no percurso que tu fazias, o mapa era real, percebes?
Sim, era o
E isso é que
GPS, sim.
era muito fixe, e foi isso que foi uma das grandes novidades deste jogo, não? conseguir recriar um mapa com real, percebes? Que se fosse jogável. Depois, claro que depois disto surgiu o GTA, que também tentou fazer um mapa real, e muitos outros jogos, não é?
Sim, os mapas baseados em cidades reais, etc. Mas eu era Truck Simulator. Basicamente, as estradas não são um por um, mas imagina, a escala é um por dois. É, imagina, são 50 km, são 25, etc. Mas
Sim,
é
sim,
muito
sim.
parecido com a vida real, com as estradas nacionais, por exemplo, em Portugal, são mesmo estradas nacionais. Tu, na vida real, para chegares de Viseu ao Porto, tens que seguir as mesmas estradas que segues no jogo. É engraçado isso, ver esse paralelismo. Então, o que eu quero dizer agora é, saiu este tal DLC de Portugal e Ibéria, e é interessante que é pela primeira vez, não é feito pela comunidade, é feito pelos criadores do jogo, o mapa português, com direito a monumentos,
Não é
como a Estátua do
português.
Dragão.
Não é português.
Sim.
É Ibéria. Disseste que era um mapa português. É um
Um mapa
mapa
português
ibérico.
e espanhol.
Sim, mas tu disseste só português.
Então agora vais-me dizer o que é que a Península Ibérica é.
Mas tu disseste só português.
Eu disse português e Espanha, mas estou a falar de Portugal. O que é que me interessa a Espanha? Não me
Está bem,
interessa, a
está
Espanha é muito grande. Mas Portugal.
bem. Ok, continua.
Para eles disseram Ibéria, mas puseram lá Portugal e Espanha. Podiam ter posto Ibéria só. Ok, a Espanha e o Condado Portugalense também. Também se joga lá. Entendes?
Ok.
Pronto, continuando. Existe. Aquilo é engraçado porque aquilo é feito no GPS. E existem vários monumentos, como o Estado do Dragão, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Redentor, e pronto, é isso, acho que é
É só
engraçado.
isso que interessa em Portugal, não é? Pessoal que está a pensar em ir a Portugal, temos Cristo Redentor, a Ponte Vasco da Gama, ou 25 de Abril, e o Estádio Dragão. E está feito, podem passar para o próximo país.
Exato. O pessoal que fez este jogo só pensou nesses monumentos, não pensou em mais nada. Mano, mas imagina, como é que será que eles vão fazer a cidade do Porto? Será que vou fazer aquelas subidas enormes no meio do Porto que vai subir de caminhão de tiro por
Vão pôr
lá?
um caminhão de tiro a subir os clérigos até lá acima.
Imprimiríssima, se não aquilo vem a carga toda por baixo e mete-se nas galerias de Paris, né?
Sempre com trânsito.
Aquilo a meter-se. Será que vai dar para se meter nas galerias de Paris? Oh, mano, e tu perdias dinheiro como todo. Porque aquilo, basicamente, os erros são cobrados em dinheiro, ou seja, começas com 100 euros na bolsa, acabas a dever 500 euros ao teu patrão.
Não, tu não conheces. Tu começas assim. A carga que tu vais levar tem um preço. Se tu levares a carga sem erro nenhum ao outro sítio, ganhas esse preço. Se
Ah.
cada erro que for. Ou seja, tu começas já com o dinheiro no bolso. Cada erro que fores fazendo vai-te debitando.
Então, quer dizer, isso é trabalhar por conta própria, tu começas a trabalhar na tua própria empresa, é isso?
Sim. Basicamente, sim.
Isso é basicamente quando o Luís Simões criou a empresa dele, era só ele, era só o Luís a levar a
Sim.
carga, não era mais nada. Pronto, mano. Eu não sei a história do Luís Simões, mas os caminhões Luís Simões que vêm aí devem chamar Luís Simões porque o primeiro condutor e fundador é o Luís dos Santos Simões, não é?
Pá, agora vamos tirar já
Agora vamos ver, vamos
esse
checar
tiratemas.
para não
Isto
dizerem
é.
informações falsas,
Isto é
senão no próximo episódio
cultura.
lá estamos nós a pedir desculpa outra vez.
Isto é cultura ao minuto.
Cultura camionista.
Ora,
Pronto.
Luís Simões, Portugal.
Me estás a
Temos
perder. É.
aqui Luís Simões.
Vai aparecer Luís Simões, o poeta, que ele escrevia poemas no caminhão à noite.
Olha, para teres uma noção, Luís Simões tem cerca de. Pá, ainda está a contar. Pá, tem vagas para quem tiver. Os nossos ouvintes, quem quiser trabalhar, tem vagas. Tem cerca de 2.500 trabalhadores. Pronto, mas eu quero saber aqui a
Eles costumam
história da
fazer como o
empresa.
Jaime, em um caminhão tem que levar quatro atrelados pelo percurso mais difícil de sempre.
A história começa em 1930, quando Fernando Luís Simões e Delfina
Ah!
Rosa Soares, na sua adolescência, transportavam de carrinho de mão vegetais e fruta para as suas famílias, nos mercados de Lisboa e da Malveira. Em 45,
Ai, Jesus, após terminar
casaram.
aquela coisa, né?
Em 45, casaram e ao mesmo tempo criaram um negócio horticultura. E abriram uma loja, uma mercearia. Em
Ah.
48, Fernando Luís Simões decidiu embarcar numa aventura e tirou a carta.
Cuidado, que aventura! Que aventura aos 18 anos! Que
tirou
aventura.
A carta de pesados. Tirou a carta de pesados. E o casal comprou o seu primeiro caminhão de tiro.
Ai, que caralho! Então, quer dizer, um casal, ele obrigou a mulher a comprar com ele um caminhão de tiro em 1948, que era um investimento de uma vida, basicamente.
Ainda por cima, nesta altura, exatamente.
Mulher, oh Maria, vamos, não, oh Rosa! Rosa, vamos lá comprar aqui um Mercedola! E lá, um Mercedes, aparece ele de caminhão em casa.
Para terminar, entre 52 e 60, Fernando Luís Simões comprou mais caminhões.
Para ele, fez uma coleção da aldeia.
E conseguiu, não é trocá-los, mas replace.
Peraí, estás a ler em inglês? A Luís Simões nem sequer tem em português.
Não, como é que se diz replace?
É trocar.
É trocar.
Substituir.
Substituir os antigos.
Por novos.
Ah, mas na altura era só vegetais que transportavam.
Ai, ah, pronto. Então faz sentido. Se ele tinha uma loja de vegetais.
Hoje em dia já trabalham para, principalmente para construção civil.
Ah, ok.
E o Luís Simões? Chamava-se mesmo Luís Simões.
Pronto, então eu sempre tinha razão. E eu
tinhas
agora
de senhora, mano. Muito e bem.
Troca um caminhão por um carrinho de mão, mas basicamente a história é a mesma. E tirando essa história fantástica que ele obrigou a mulher a ter que comprar um caminhão de tiro com ele, que é algo
É
que nenhum português pensaria. Alguma mulher portuguesa agora apoia o marido dessa maneira? Está bem, está bem, não.
Nunca.
Nunca na vida. Eu, se quiser dizer à minha mulher, olha, vou comprar uma retroescavadora e viver para o Cairo para tirar barcos falidos de cavar, o quê? Estás-me a dizer maluco? Não há mulheres assim já. Pronto, tudo isto por causa de um jogo.
Mas este jogo era muito fixe. Era e continua a ser. Claro que na altura era uma novidade por causa de ser. Pá, estavas a conduzir um caminhão, não é? A maior parte das pessoas conduz um carro, não é? E ali tinhas a simulação de um caminhão, não é?
E é difícil conduzir um caminhão com 7 velocidades, 8 velocidades. Agora tens elétrico, mas na
Olha,
altura.
E eu vou dizer outra coisa. O que eu mais gostava destas simulações era de autocarro. Era Eurobus Simulator. Que era
Peraí,
em
mas
cidades da
eras da
Europa.
Quinta da Malafaia ou era mesmo da STCP?
Tinha Portugal também, mas já não sei como é que eram os autocarros. Mas isto era fixe porque tinhas que lidar com o descontentamento do pessoal que ia no autocarro, sempre que travavas a fundo ou sempre que passavas um bocadinho a paragem.
Ai, então aquilo tinha uma medida de descontentamento. Então
Tinha,
em Portugal o medidor já ia a meio, por norma. Não começava em cima, ia a meio logo. Porque o pessoal já entra lixado no autocarro.
sim. E depois
Tão caro o bilhete, foda-se.
e aquilo tinha um espaço de tempo para tu chegares de uma paragem à outra. E às vezes eu ia atrasado, ia a sapar, e às vezes havia uma paragem que não tinha ninguém a sair ali, nem ninguém para entrar. Então eu passava. E os filhos da mãe, um segundo antes de eu ir passar na paragem, carregavam uma coisa para sair. E eu, foda-se, trava a fundo.
As senhoras todas caindo para o autocarro. Então, ai, desculpe
Opa.
lá, foi aquele senhor que tocou, que
E
lembrou-se de crescer
depois
aqui.
saía toda a gente, né? Porque quando eles ficavam descontentes, saíam todos do autocarro.
E pronto, acabava o jogo e tu 0% de
Exato,
taxa de
exato. A
sucesso.
maior parte do tempo
Despedido.
andava a conduzir sem nada, sem ninguém dentro do autocarro. Andava só eu.
Ah, peraí, então esse TCP deu-te um autocarro para tu te divertires. Não
Sim,
podias levar ninguém assim.
era vermelho, era um London Bus.
Ah, porque a STCP, apesar de ter aqueles autocarros do jornal, tem um London Bus com dois e com um motor,
Com três
com um
andares.
Toyota Celica, né? Para tu andares a sapar, né? Nele.
Tem três andares. Não passa no túnel do Freixo. No túnel do Freixo. No túnel da Ribeira. Não passa.
Mas tu tentavas na mesma, é para poderes apitar lá dentro.
Yeah.
Pipi! Toda a gente passa nesse túnel, tem que apitar. Com vergonha, mas tem.
Bem,
Pronto.
queres falar do próximo assunto?
É melhor, depois de tanta caminhãozice e autocarrice, eu tenho que passar ao próximo assunto que é um bocadinho mais sério. Opa! E agora assustei toda a gente quando eles disseram mais sério. Opa, outra vez, outro assunto mais sério. Sim. Ponho, tudo menos a música de 50 Cent. Podes pôr outra música qualquer sem ser a de 50 Cent. Pronto, estou a brincar. Vamos falar sobre um bocadinho sobre a situação do Mundial 2022 do Qatar. Vocês sabem que Portugal. Esta semana fez alguns jogos de qualificação para o Mundial. Correram melhor, pior, etc. Ronaldo marcou, não marcou.
O
Ronaldo marcou,
Diogo
mas jogou.
Jota teve em grande.
Grande Diogo Jota, dois golaços. Dois golaços. Este
jogador. Marcou três golos de cabeça nos dois jogos.
Pois foi. Marcou dois golos num jogo e três. Marcou dois à Sérvia. Né? Esses sérvios imundos.
Yeah.
Ninguém admitiu que a bola do Ronaldo entrou. Opa, pronto.
Já lá vamos.
Já lá vamos. Eu trouxe-vos aqui, aliás, uma opinião de um jogador da Alemanha e do Real Madrid, tu adoras, acho eu, não é? Uhum. Toni Kroos.
Não.
Não gostas do Toni Kroos?
Não.
Pronto. Então, pronto, ele está aqui a abanar com a cabeça, muito remitente, então quer dizer que ele não gosta de Toni Kroos, mas eu gosto como jogador e agora passo a gostar um bocadinho mais como pessoa, porque a opinião dele sobre o Mundial 2022 no Qatar, para quem não sabe, o Qatar é um país muito pequeno na Península Árabe. Ele diz que os trabalhadores que estão a fazer os estádios estão a morrer, estão com pouca qualidade de vida e de trabalho, não comem, não bebem água a sério e estão a ser maltratados. Por isso ele está muito remitente, está muito contrariado ao ter que ir para o Mundial num país desses. Principalmente, e ele falou isto, são palavras dele, no como tratam a homossexualidade nesse país. O que é que tu tens a dizer, Francisco, sobre o Qatar?
Antes disso tudo, eu queria só dizer que há um programa muito interessante que eu acho que dá no canal National Geographic, que é um programa que fala sobre as grandes construções e como é que são feitas e tudo mais. E uma das coisas que falam muitas vezes é de estádios, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa que não é um prédio, ou seja, é uma coisa especial. Também fazem prédios. E a maior parte destes edifícios que eles constroem nesse programa e que eles acompanham a construção são nestes países nestes países do Médio Oriente. Porquê? Porque são os países que gostam de tudo grande. Tudo grande e tudo enorme e tudo para cima sempre. E eu lembro-me de ver uma vez, uma vez não, eu via muitas vezes, num dos episódios eles falaram de uma situação que é os construtores e os arquitetos e os engenheiros encarregados daquilo dizem que eles sabem que vão morrer pessoas. Porque não há maneira de conseguir controlar num espaço tão curto de tempo, porque eles têm um espaço curtíssimo de tempo para construir aquilo. Como é que eles vão conseguir assegurar, porque eles trabalham de dia e de noite, sempre. Como é que eles vão conseguir assegurar que toda a gente está segura? Não vão, não dá maneira, não, é impossível. E eles sabem que vai acontecer, e é normal que aconteça. Que morram gente, às vezes estão a construir, a principal causa é queda de uma altura. É a principal causa de mortes, não é? Agora, isso que ele falou de haver gente lá a passar fome, pá, acredito, não é? Porque eles precisam de mão de obra, e quanto mais a mão de obra for, entre aspas, escrava, melhor, não é? Porque aquilo é bilhões e bilhões de dinheiro a entrar, quanto menos eles gastarem
Em
nisso.
pessoal e em comida, etc., mais dinheiro há para o
Porque
resto.
também há milhões de trabalhadores, não é? Imagina, eles tiveram que construir de raiz, num país em que tudo é construído basicamente do nada, não é? Porque não há nada, é deserto. Eles têm que construir de raiz não sei quantos estádios, e tu tenho a certeza, e tu vais ver, e toda a gente vai ver, que se acontecer e se for para a frente, isto não sei como é que vai ser para a frente, mas se acontecer, vai ser perfeito. Vai estar tudo perfeito, vai estar tudo grandioso, novo, incrível. Claro que vai, porque já viste a
Haja
quantidade de
dinheiro.
trabalhadores que eles têm e o que eles construíram do nada com a quantidade de dinheiro que eles têm. Claro que vai ser tudo grandioso.
Claro. Não é a
Mas
mesma
isso,
coisa que
mas.
no Euro 2004 Portugal andar a construir estádios e a renovar estádios.
Exatamente, exatamente. Exato. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, claro que é uma realidade isso. E ele não pode ser ingênuo ao ponto de. Opá, ele pode ser contra isso, não é? Ele pode ser contra o facto de serem exploradas os trabalhadores, pode ser contra o facto de, no país em que estes trabalhadores estão a ser explorados, para além disso, ainda são discriminados sexualmente, por causa de ser um país em que a homossexualidade é crime. Para além disso, a quantidade de pessoas que morrem a trabalhar. Mas isso é muito relativo, não é? Porque todos os dias morrem outras pessoas aqui no Reino Unido, na Alemanha, onde ele nasceu, a
E morreu no
trabalhar.
Brasil
Eles
no
trabalham
Mundial
normais, não é?
2014 e ninguém falou assim tanto.
Sim, mas é o que eu estou a dizer. Não sei com que intuito é que ele quis dizer isso. Não sei porque que agora é que é o problema e nestes anos todos que passaram nunca foi problema, não é?
É assim, eu penso que é porque o Qatar e esses países do Médio Oriente, os Emirados com o Dubai e o Bahrein e etc., estão sempre ligados ao dinheiro. São, como tu dizes, formados desde a raiz. Não, é quase tudo artificial. Sim. Nunca é verdadeiro. Por exemplo, o Dubai não tinha praia. O Dubai não tinha praia. A praia é artificial. E essa cena, eu penso que isso cria um bocadinho de opa, nós ficamos desconfortáveis. Porque, apesar daquilo ser um país, é tudo fake. Né? E tu vais, olha, vão fazer um mundial num país pequeníssimo que não tem história de futebol e só fazem porque é um país rico. Faz algum sentido isso?
Não faz sentido nenhum, mas... Estás farto de saber tu, estou farto de saber eu e está farto de saber toda a gente, não é só quem não quer ver é que não vê, que o futebol é dinheiro. Todos estes torneios, a Liga das Nações, a Liga dos Campeões, não sei o quê, e tudo isto representa imenso dinheiro, não é? E os jogadores não são assim tão ingénuos porque eles também têm uma cut desse dinheiro todo. E eles não ganham mal.
Sim, tudo bem. E até há gente que diz para ele, ah, então ele que dá o dinheiro dele. Não é bem assim que funciona. Então, para mostrar outra situação que se passou. Tu sabes que houve este em dezembro agora, acho que nem foi em dezembro, foi em janeiro que atrasou. Mundial de Clubes, que o Bayern de Munique ganhou.
Sabes? Não me lembro.
Sabes que é o Mundial de Clubes. Que
sei, mas não me lembro.
A equipa ganha a Liga dos Campeões, vai com o campeão da Liga. E então foi no Qatar, afinal. E se eu não me engano, a equipa de arbitragem, pela primeira vez na história, foi feminina. Sim. Foi repleta de elementos femininos. E então, o sheik desse país, ou um príncipe, ou qualquer coisa, cumprimentou os jogadores vencedores e recusou-se a cumprimentar a equipa de arbitragem pela uma única razão. Eram mulheres. Eram mulheres e não deviam estar ali. E eu digo-te, e esse senhor, que vai receber um Mundial em 2022... E que calha de mulheres gostarem de futebol e querem ir ver, e árbitros que são melhores que os homens e também bom, o que é que a senhora também não os vai cumprimentar? Também não vai receber? Entendes? Para mim não faz sentido. É só por ser dinheiro, é só por ele ter pago, basicamente. Para mim, eu não gosto disso. E eu acredito que o Toni Kroos e muitos jogadores, e até federações, e eu acredito que não estejam de acordo com isso. Não é?
Opa. É um assunto muito complicado, não é? Porque
por não muito... é complicado. Toda a gente sabe porque é que acontece. Acontece porque é dinheiro. E está bem? Não. Mas acontece? Acontece. E vai deixar de acontecer? Não, claro que não. Então as federações e o futebol precisam de dinheiro.
Pronto, mas é mesmo aí que eu quero chegar. Não é? Esta conversa...
Eu estou só a dizer que estou a favor ou contra. E estou a dizer que não concordo, mas eu vou aqui dizer que vai acabar? Não. Por exemplo, a Federação Norueguesa de Futebol, que tem neste momento um grande jogador, o Haaland, que é um dos melhores pontas de lança do mundo, diz que está a ponderar não ir ao Mundial do Qatar, apesar de estar em qualificação. Eu digo, a Noruega não tem assim grande coisa de futebol, apesar de ter esse jogador, por isso. Ninguém quer saber. Ninguém quer absolutamente saber se a Noruega vai ou não ao Mundial. Mas digo-te, e se fosse a França, a Alemanha e Portugal a não querer ir ao Mundial? Já teria um bocadinho de impacto. Se a Argentina e Portugal, com os dois melhores jogadores do mundo da atualidade, não quisessem ir, incluindo, pronto, o Brasil, essas três nações, não quisessem ir, tinha impacto financeiro, não tinha?
Sim, mas eu não sei como é que funciona isso, eu não sei até que ponto é que as federações dos países não estão obrigadas contratualmente a ir quando
Sim.
começam a qualificação.
Pronto.
Eu não sei,
Entendo.
não faço ideia, estou só. É porque assim, se estiverem contratualmente obrigadas a ir, há um contrato e
Mas
as
não
duas
acredito.
partes acordaram isso. Se houver, não é? Não sei.
Mas não acredito. Eu acredito que eles possam fazer boicote, seja na qualificação,
Podem, mas
fase
claro que
final.
se havendo um contrato, eu quando digo contrato, estou a dizer tipo um acordo, não é?
Sim, com a FIFA e
Porque
etc.
os clubes, as seleções são convidadas, não é? E aceitam ou não participar, não é? Há seleções que recusam, não é? Porque não podem, ou porque não acham que vale a pena, ou aquelas mais fracas, não é? Sei lá. Seleções que ninguém, países que ninguém conhece, que até têm futebol, mas acham que não vale a pena o investimento numa qualificação que sabem que à partida não vai funcionar, então não vão. Por exemplo, o San Marino, o Gibraltar e países assim, são países que poderiam perfeitamente recusar. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é, se há um acordo, que eu acredito que haja, e tem que haver, entre as seleções e a organização do torneio, os clubes estão obrigados a ir. Se não forem, podem, são livres de não ir, e os clubes não, as seleções são livres de não ir, mas vai haver uma consequência.
Bom,
E
sempre não usar.
já aconteceu alguma coisa parecida, que eu agora não me lembro o que é, que esse país foi castigado a não poder participar nas próximas quatro competições. Já não sei quem é que foi.
Uma seleção.
Acho que sim, foi uma seleção que foi proibida, não, foi castigada por não ter ido, por não ter comparecido a um jogo. Deliberadamente, não é? Não era por razão maior, era deliberadamente. Opa, já não, uma porcaria qualquer, já não sei. E foi castigada.
E acredito que
Portanto, o que eu
possam
quero dizer com
ser.
isto é, a Noruega sabia perfeitamente o que estava a acordar. Não é agora que se lembrou ah, mas espera aí, eles estão a mamar muito dinheiro, não queremos ir, então queremos fazer um statement. Ah, não é assim, não é bem assim. Mas primeiro, vamos ver se eu te deixo não ir. Depois, se não quiseres ir e eu quiser que tu venhas, vais ser castigado. Pá, qualquer coisa assim, estás a ver? Eu imagino que tem que haver uma coisa assim, não é? Porque senão as seleções simplesmente não vão.
E em relação aos jogadores, a
Até
elementos
porque
singulares da federação?
a organização dá X milhões a cada seleção por
Sim,
participar.
claro que sim, mas não te
Portanto,
esqueças que as federações é que fazem o que acontece também. Se não
não.
houvesse federação portuguesa, inglesa e etc., não existe FIFA.
As federações só fazem o que fazem nos países. Na FIFA não tem nada a ver com isso. A FIFA é a mãe de todas. Agora a UEFA, ok, mas mesmo assim acho que era preciso que todos os países da UEFA quisessem fazer um boicote, porque a UEFA tem um poder absoluto em todos os países. E ainda por mais a FIFA. Ainda por mais a FIFA. Mas pronto. Portanto, os países andam a. Os países, sim, os países e as federações mamam muito dinheiro com isto. Portanto, não quererem ir, isso representa muito mais do que o que parece.
Pois, pronto. E eu acredito que se fizessem um boicote, isto não seria assim. Mas sim, é muito difícil, é quase impossível fazerem um boicote sem serem penalizados, porque há muito dinheiro envolvido. Mas isso não quer dizer que o Toni Kroos não esteja correto. Imagina que o Toni Kroos.
Não, eu concordo com ele. Eu concordo
Sim.
com ele. Agora, ele está a dizer quase o óbvio, não é? Ele está a dizer uma coisa que. Pronto. E depois? Estás a ver? Não, não sei se estás a perceber o que eu quero dizer, mas.
Sim, mas é uma coisa de alerta. Ele está a dizer está a fazer está a dizer a fazer uma declaração de alerta. Não quer dizer que ele esteja a dizer, ai não, vou mudar o mundo. Não, mas está a alertar.
Ah, sim, ele está a expor a sua posição, no fundo, não é
E
nada.
para mim é importante, como jogador de
Sim,
futebol, o
sim, sim.
impacto que tem ser ele a dizer e não ser o Quim das Iscas a dizer. Se um jogador de futebol, federação, sim, porque o Quim das Iscas
Para quem não sabe, o Quim das Iscas é uma lenda do futebol português, do Distrital.
Sim, grande jogador de Salgueiros, 1984, equipa que chegou aos quartos final da Taça das Taças. Não, nunca na vida. Pronto, mas se for um jogador de futebol tem outro impacto. Imagina se fosse o Messi ou o Ronaldo a dizer: Ixi, o pessoal ficava, pelo
Sim,
menos meio
claro
mundo
que
ficava chateado.
é óbvio
Mas.
que o impacto que ele tem é muito maior que o impacto que eu ou tu temos, não é? E
Pois.
desse ponto de vista, claro que é importante, não é? Sensibilizar mais pessoas, não é?
Se tu vires, e agora vamos ter que falar nisso agora, aproveito já para dizer: o Ronaldo atirou uma braçadeira de capitão em protesto ao que aconteceu no jogo da Sérvia. E toda a gente teve que dar a sua opinião e teve contra, a favor do que ele fez e etc. por uma única braçadeira. O Ronaldo só fez uma coisa. Tudo que o Ronaldo e o Messi façam tem um impacto muito grande no mundo futebolístico, não é?
Mas queres dar a tua opinião sobre o assunto? Eu não sei qual é a
Epá,
tua opinião,
em
mas.
primeiro lugar temos que explicar aos nossos ouvintes o que é que aconteceu. Para quem não viu o jogo com Portugal-Sérvia, Portugal empatou 2-2 com a Sérvia. Mas no último minuto, o Cristiano Ronaldo rematou à baliza e a bola entrou por completo. Mas ao entrar, o jogador da Sérvia retirou a bola de imediato e o árbitro não viu. Ou seja, a bola nunca chegou a entrar, segundo o árbitro. Mas toda a gente na televisão viu que entrou. E o Ronaldo, inclusive. O Ronaldo protestou levou amarelo, atirou a braçadeira de capitão ao chão e foi-se embora. Foi para dentro do túnel. Não foi isso que aconteceu?
Foi, foi.
E na gíria futebolística, atirar a braçadeira da seleção, a braçadeira de capitão da seleção nacional ao chão, é um insulto, é uma espécie de insulto a Portugal. Mas de certeza, e o Ronaldo já veio explicar, que não foi isso que ele quis dizer. Tu tens uma opinião sobre o assunto, não é?
Assim, eu tenho uma opinião sobre o assunto, que é o seguinte. Por muito que o jogador e os jogadores tenham a percepção que a bola entrou, os jogadores estão no campo, não têm acesso a nenhuma repetição. Tudo o que eles acham é só o que eles acham. Por muito que estejam certos ou errados. Eu já joguei futebol, sei o que estou a dizer. Muitas vezes, para não dizer quase todas, quando eu achei que estava a ser injustiçado pelo árbitro, porque claramente eu achava que era X e o árbitro estava a marcar Y, normalmente, depois do jogo, com os ânimos mais calmos, eu claramente via que o árbitro tinha tido razão. Portanto, neste caso, não foi o caso. Mas eles são profissionais, estão mais do que fartos de saber, com as repetições que há em câmara super lenta, que, muitas vezes, o que eles acham está mal. Não é? Claro que eles têm que defender a sua
opinião. O Ronaldo,
se
calhar, viu mesmo a bola entrar.
E é capaz de ter visto, mas ele não tem certezas de nada. Porque aquilo foi tudo muito de repente. A bola está a entrar e ele está a cortar. Portanto, aquilo é... Não pode ter tido a percepção claramente que a bola entrou. É como às vezes um jogador acha que a bola saiu para o lançamento e não saiu.
Sim. Mas é de relembrar parece... que numa qualificação do Mundial não existe VAR, não existe vídeo-árbitro.
Isso é o meu segundo ponto. Como é que é possível? Como é que é possível o VAR que foi implementado, acho eu, em 2016, ou seja, há 5 anos, como é que é possível que não tenhamos VAR num torneio tão importante a nível mundial como este? Como é que é possível? Mas pronto, não é? Enfim. Mas isso não há nada a fazer. Já está, já passou. Agora, o que é facto é que a bola entrou. Se houvesse VAR, o VAR tinha que legalizar o gol. Mas o problema aqui não é nada disto. Porque o Ronaldo ter reclamado, os jogadores terem reclamado, isso acontece. Não é? Isso é
o ritmo
do jogo. Estava quase no fim do jogo, ou seja... É mais de uma hora e meia ali a correr, esforço físico, esforço mental, cansaço, é o stress de tentar marcar, de ter estado a ganhar 2-0 e eles empataram 2-2, é o sentimento de derrota e aquele golo dava uma grande força a Portugal. Opa, vou dar isto de barato, não é? O jogador não está fresco a pensar, não é? Nenhum jogador está fresco das ideias, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O facto dele se sentir injustiçado não o pode nunca fazer sair de campo antes do jogo acabar. Nunca, nunca. Não estou a falar, não há cá a cabeça quente. O Maicon, eu vou dar o exemplo de um jogador que jogava no Porto, que saiu a meio do jogo. No mês a seguir, não foi lesionado, ele foi a correr. No mês a seguir, estava a jogar fora do Porto já. Porque é uma falta de respeito para os jogadores da equipa dele, para os jogadores da equipa adversária, para o treinador e para os adeptos da equipa, ou neste caso da seleção. É uma falta de respeito. Ele está ali a representar um país. E se estiver num clube, ele está ali a representar o clube. Há pessoal que paga para ele estar ali. Há pessoal que paga bilhete para o ver. Neste caso, não. Por acaso, neste caso, sim. Estavam pessoas a ver, acho eu.
Não estavam.
Não?
Não. A Sérvia ainda não abriu.
Então foi outro jogo que eu vi, acho. Ah, não. Foi Israel. Esquece. Pronto. Não havia gente.
Mas
foi
Israel?
Vi o resumo dos jogos e vi adeptos e saltou-me à vista.
Pronto, está bem.
Ou seja, há muita gente que está a pagar para ele estar ali. Agora, ele, não é que lhe interessa esse dinheiro, porque o que as pessoas, a comissão das pessoas que vai para ele é mínima. Mas não interessa. Há pessoas... É que ele não está a jogar, sei lá, pela equipa da rua dele. Ele está a representar o país. Já estava quase a acabar. Mas não acabou. Ele saiu de campo antes de acabar. E já nem estou a falar da braçadeira. Estou a falar da atitude dele sair de campo.
Uhum.
É uma falta de respeito. A minha opinião... Opa, sabes? Eu não sei se tu sabes, mas eu vou-te dizer. A minha opinião sobre o Ronaldo é das melhores do mundo. Tanto mental como profissional, é das melhores do mundo. Portanto, esta atitude vindo de uma pessoa tipo Neymar, ou de uma pessoa, ou de um jogador que se calhar não está em conta, para mim, como está o Ronaldo, Eu cagava, percebes? Mas, de uma pessoa que eu tenho tanto em conta, tanto em consideração, fazer uma coisa destas, foi uma desilusão para mim, e foi maior ainda pelo motivo que foi, porque eu senti-me mal com a injustiça de ter sido gol e ele não ter assinalado, e depois senti-me mal pelo capitão da seleção que eu estou a defender ali, estou a torcer por aquilo, ter decidido sair de campo. Isso é o primeiro ensinamento que se dá a uma criança que está a começar em qualquer desporto. Que é, este desporto, os jogos, ou os combates, ou o que seja, ou as corridas, começa no tempo 1 e acaba no tempo que seja. Durante este tempo, tens que dar o teu melhor. Quando acabar, acabou. E o Ronaldo não fez isso. E foi isso que me deixou chateado. Depois, deixa-me só acabar e depois dás a tua opinião, por favor. E caralho, foi muito agressivo agora.
Foi, eu fiquei chateado agora.
Não, mas a abraçadeira eu até desvalorizo, porque há muita gente que está a dar um ênfase
um simbolismo.
Grande. Sim, um simbolismo muito grande a isto, mas para mim o que está mal foi ter saído de campo. Percebes? Claro. A abraçadeira, acho que, opa, é como para mim. Eu acho que foi mais o statement dele, o que ele quis mostrar com aquilo, que está mal. Eu acho que ele esteve mal ao fazer aquele statement.
Esteve qual, mal. Qual statement? O que ele fez em campo, sim.
O sair de campo e atirar a braçadeira para o mal. Esteve para o mal. Eu acho que aí, ele, por muito que quisesse fazer aquele statement, e eu percebo o que ele quis dizer com isso, esteve mal. Não é assim que se fazem as coisas. E ele sabe perfeitamente que não é assim que se fazem as coisas. Claro, porque ele não começou a jogar futebol há uma semana. Ele é profissional dos profissionais. Opa! E eu, nesta situação, não estou do lado dele. Pá, custa-me o que aconteceu ao jogo, não é? Porque eu queria ter ganho. E queria que tivesse sido ele a marcar, não é? Porque ele gosta é destes golos, assim, decisivos. Mas esteve muito mal. Esteve muito mal. O jogo começou muito bem a primeira parte. A partir do início da segunda parte foi sempre a descer até ao fim ter
uma
rebentado.
Vergonha.
É mal. Portanto, uma esta é a minha opinião sobre o que aconteceu.
Eu tenho uma opinião parecida. Em relação ao jogo, sim. A partir da segunda parte começámos a descer. Foi uma equipa como a nossa, que se calha de estar a ganhar 2-0, uma equipa como a Sérvia. Nunca vai empatar um jogo a menos que alguma coisa de incrível aconteça. Não foi o caso, nós perdemos o controle do jogo, deitámos aquilo tudo a perder. E eu vou-te dizer, para me concentrar no que aconteceu com o Ronaldo, no imediato momento, eu fiquei chateado, não tanto como o Ronaldo ficou, mas eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, principalmente quando vi a bola entrar. Mas, no momento em que o Ronaldo tirou a braçadeira e saiu do campo, foi o momento exato onde eu disse, eu perdoo o Ronaldo. O que quer que seja que o Ronaldo tenha feito a nível simbólico, a nível de profissionalismo, etc. E eu perdoo o Ronaldo, tanto pela atitude desportiva que ele tem tido estes anos todos com Portugal, pelo gosto que ele joga na seleção, que muita gente que está lá não joga, e principalmente pelo que o Ronaldo tem feito por nós. E eu, para te dar um exemplo, os três golos à Espanha no Mundial de 2018, que nos fez empatar com a Espanha, para mim, era a razão única para eu perdoar o que o Ronaldo fez hoje. Porque o Ronaldo é muito mais do que isto. E não queiram. E todas as pessoas que odeiam o Cristiano Ronaldo fizeram exatamente. Ah, ele é um burro, é um menino mimado, etc. Ele não é. Qualquer pessoa, quase todas as pessoas naquela situação faziam isto ou pior. Até batiam no árbitro, se fosse preciso. E nós sabemos disso. Senão o João Vieira Pinto ainda não andava lá.
Não, eu percebo o que tu estás a dizer. Mas isso não é desculpa.
Não é desculpa, mas eu de certeza absoluta que sei 99%, tenho 99% de certeza que ele foi a primeira pessoa a arrepender-se do que fez. E ele não quis dizer aquilo que significou atirar a braçadeira e sair do campo. E tenho a certeza que ele, no futuro, no jogo a seguir ao Luxemburgo, que já tinha passado pela cabeça dele e na nossa teria que nós temos que ultrapassar isso, teríamos que ter ultrapassado isso o mais rápido possível.
Claro que sim.
Aconteceu.
Claro que sim, mas foi muito falado. E por isso é que estamos aqui a dar destaque.
É mundialmente reconhecido e ele é uma figura muito reconhecida. É talvez o melhor jogador de sempre de futebol. Há quem dispute o facto, mas na minha opinião é, e na tua eu acredito que seja também, é o melhor jogador de sempre de futebol. E ele tem...
Desde que eu vejo futebol, é o melhor do mundo.
Não eu acompanho a carreira com ele
porque
também.
Os tempos são outros, são coisas diferentes, não sei, mas desde que eu vejo futebol, para mim, é o melhor do mundo.
Nunca vi um jogador com tanta vontade de trabalhar, com tanta dedicação, com tanto profissionalismo e com... Vamos envolver o talento, porque talvez tenha havido jogadores mais talentosos, mas não que tenham trabalhado tanto esse talento, que é muito importante no desporto. E para mim, isso torna o melhor jogador do mundo e o melhor jogador de sempre. Mas... Não, claro que não desculpa o facto do que aconteceu, mas nós como portugueses, e eu acho que devíamos ter perdoado na hora, nem devíamos ter dado tanta importância. Entendes? Só isso. Porque se fosse, por exemplo, o João Félix a tirar a sair do campo, eu ficava muito mais chateado, porque o João Félix tem 20 anos e no jogo com o Luxemburgo, por exemplo, portou-se muito mal. Foi Sim, um jogador que...
Eu ficava chateado na mesma. Aliás, de todos os que fizessem isso, se fizessem isso qualquer um dos jogadores, o que mais ia ficar chateado era com o Ronaldo, porque o Ronaldo é aquele de quem eu espero uma exigência diferente. Eu exijo muito mais ao Ronaldo, porque ele é bom e é o melhor, do que exijo ao João Félix. Eu exijo enormes coisas grandiosas ao Ronaldo e sei que ele cumpre. Portanto, eu exigi-lhe uma coisa, que era ele ser profissional até ao fim. E ele não cumpriu. E olha que isso não era uma coisa grandiosa. Percebes o que eu estou a dizer? Se fosse outro qualquer... Não, há outro jogador que também... Mas isso é por outras razões. E que tu sabes quem é, mas não interessa estar aqui a falar sobre isso. Que é o Diogo. Mas... O Ronaldo era aquele a quem eu ia ficar sempre mais chateado a fazer uma coisa destas. Porque é quem eu espero mais.
Sim,
Agora, se fosse o João Félix... Eu odeio o João Félix, já... Por isso, o João
claro.
Félix, se jogar bem, eu já não gosto dele. Portanto,
Eu
João
no
Félix.
panorama da seleção nacional, eu não odeio nenhum jogador e eu gosto deles. Eu não, no panorama.
Opa, não me venhas com essa tanga de tipo, aqui não há clubes, aqui é a seleção. Não me venhas
Não,
com
não
essa
é
tanga.
isso, mas por exemplo, olha, eu vou-te dar um exemplo. O Nuno Mendes, que tem 18 anos, nós
Esqueci
sabemos
que é o Nuno
perfeitamente que ele está
Gomes.
na seleção.
Mas diz.
Deixa-me dizer, por amor de Deus, ele está na seleção, é uma figura pública. O Nuno Mendes tem 18 anos. Foi para a seleção e o Rafael Guerreiro magicamente lesionou-se e concentrou-se no Borussia Dortmund. Jogou hoje. Aliás, hoje que é sábado. Pronto. Ui, spoiler alert. Estamos a gravar no sábado. Pronto. E no momento jogou imediatamente. Mas não achas que há laterais esquerdos com melhor qualidade para jogar ali? Pelo menos eu achava que estavam à frente dele na hierarquia para jogar na seleção. Mas quando ele jogou, surpreendeu-me. E nem quis saber se ele era de Sporting, de um rival, se ele estava ali, se merecia, se não merecia. Não me interessa, ele jogou bem, cumpriu pela seleção, mostrou-se profissional e para mim isso é muito importante. Surpreendi-me com o Nuno Mendes. Entendes? Para
Sim,
mim, é nesse coisa. Quem der o coração pela seleção, quem jogar ali com vontade, com dinâmica, com profissionalismo, merece estar na seleção independentemente da idade, da atitude fora dela, etc. Do clube que representa, não interessa.
mas é assim, eu não gosto do João Félix, não é por causa de nada, é por causa de... não gosto do estilo dele, não gosto de, não é, pá, não é por ser do ter sido do Benfica ou
Por causa daquele cabelinho à foda-se, nós já sabemos como é que é.
Opa, também me chateia muito isso.
Pronto. Ok, está aqui explicada a razão pelo que o Francisco detesta o João Félix, porque ele trouxe a modinha de cabelinho à foda-se para o Atlético de Madrid e para Portugal, não é? Mas pronto.
Olha, o assunto que eu tinha para trazer, se calhar vai ficar para o próximo episódio.
É melhor, porque este já está muito longo.
Porque este episódio já passa de 1 hora. E o pessoal tem mais que fazer, tem roupas para ir tirar do estendal, tem comida para tirar do forno, tem louça para lavar e nós não queremos estar aqui a empatar, não é?
Ah, gostei desse trocadilho, gostei. Fernando Santos, este é para ti. Ok. Pronto, sim, eu concordo contigo. Vamos deixar esse assunto que vamos aqui, um segredo entre nós e os nossos ouvintes. Eu não sei do que é que se trata o assunto. Ele não me contou o assunto porque não se lembrou. Lembrou-se também do episódio e ainda não disse nada. Pronto, fiquem aqui, stay tuned, até ao próximo episódio, porque vai ser em exclusivo para a Origem da Mancha, esta notícia. Pessoal, até à próxima e uma boa semana da nossa parte. É tudo.
Da minha parte também é tudo. Espero que tenham gostado. Para a semana cá estaremos outra vez. Tenham uma boa Páscoa. Se vão ouvir hoje, em princípio ouvem hoje, que é domingo de Páscoa, quando estiverem a ouvir isto. Portanto, boa Páscoa. Pá. E sejam felizes.
Pronto. Sejam felizes, ouvintes. Até à próxima.
Tchau.